Ministro Jorge Moreira da Silva, o Brasil acabou de discursar, falou também Bolívia, o primeiro país a falar hoje na Assembleia Geral. Os países estão discursando aqui enquanto nós estamos fazendo essa entrevista. Em nível de países de língua portuguesa, eu quero conversar com o senhor daqui a pouco sobre cooperação de Portugal nessa área, porque é também importante, mas por que é tão difícil, por que tem sido tão difícil até agora convencer grandes países e grandes economias a aderirem a esse acordo?
Eu penso que à medida que a ação prática se foi desenvolvendo nos últimos anos, algumas resistências caíram. Porquê? Porque se pôde verificar, de uma forma muito evidente, o benefício da descarbonização do nosso modelo de desenvolvimento. E, no fundo, alguns receios que existiam de que a tecnologia era muito cara ou era mesmo impraticável, acabou por não se verificar. Por exemplo, Portugal, neste momento, tem 60% da eletricidade renovável, e conseguimos compatibilizar esta grande aposta nas energias renováveis com alguns cortes em custos que são considerados rendas excessivas e que prejudicavam os preços junto dos consumidores. Isto é, na prática consegue chegar-se à conclusão que as tecnologias renováveis são hoje muito mais baratas, que hoje é possível descarbonizar o nosso modelo de produção e de consumo a um preço mais baixo, e penso que alguns dos receios de alguns dos países que referiu serão menores hoje do que eram há 10 ou há 15 anos, porque na prática é possível ver alguns exemplos concretos. A Europa, por exemplo, desenvolveu um sistema no qual tive um papel, penso que relevante, uma vez que fui o autor, enquanto deputado europeu, dessa legislação, o Sistema Europeu de Comércio de Emissões, Cap and Trade, que cobre 50% de todas as emissões da União Europeia, com 11 mil empresas. Isso permitiu testar um modelo que, em vez de dizer a uma empresa só pode poluir isto ou tem que fechar, deu à empresa uma flexibilidade para gerir os seus investimentos, decidindo se para cumprir uma determinada meta preferia investir já em novas tecnologias, vendendo as emissões sobrantes a outros, ou se preferia adiar esses investimentos, adquirindo no mercado essas licenças de que precisava para mais tarde fazer esses investimentos. A vantagem é a seguinte: foi dada flexibilidade às empresas, foi atingida uma determinada meta muito ambiciosa, essa meta, aliás, tem um teto decrescente para os próximos anos, mas foi dada às empresas a forma de atingir essa meta a um custo mais flexível. Isto para dar alguns exemplos de como questões práticas de cap and trade, mecanismos flexíveis, promoção das energias renováveis, energy bonds, se foram desenvolvendo em vários países, na União Europeia, no Brasil, na China, na Índia, no México, na Costa Rica, em Angola, em Moçambique, em muitos países foram-se testando políticas concretas que julgo que agora diminuíram muitos dos receios que existiam há alguns anos. Mas penso, obviamente, que o segredo do êxito desta negociação passa muito por um lado, garantir que todos participam, e não acontece como em Quioto, em que não tivemos, infelizmente, a participação de todos, inclusive dos Estados Unidos. Portanto, é importante que todos participem. Em segundo lugar, que se consiga compatibilizar responsabilidade com capacidade, porque, embora as metas devam ser vinculativas para todos, devem ser de acordo com as respectivas capacidades. Nós temos de ter noção que não podemos travar o legítimo anseio das populações à sua realização económica e social, e alguns partem de um ponto de partida mais atrasado. E, em terceiro lugar, nós temos que colocar a adaptação num nível tão importante como a mitigação. Portugal acaba por ser um exemplo interessante que muitas vezes não é citado nos mídias internacionais. Nós somos considerados o terceiro melhor país do mundo em termos de política climática, uma ONG internacional.
Atrás de quem?
Estamos atrás da Dinamarca e falta-me o outro país, confesso que não me recordo, sei que estamos em terceiro. E, portanto, associam Portugal a um país que tem uma aposta nas renováveis, na mitigação, na redução das emissões, mas não nos colocam na zona dos países de risco. Ora, infelizmente, Portugal é tão sensível aos temas de mitigação, da redução das emissões, como da adaptação. Porquê? Que ainda agora saiu o estudo do IPCC, do Painel Intergovernamental para as Alterações Climáticas, que coloca Portugal como um dos países da Europa que terá de enfrentar riscos mais elevados das alterações climáticas na água, com uma degradação dos recursos e com secas cada vez mais severas e extremas, e por outro lado na degradação da nossa costa. A costa portuguesa foi fustigada neste último inverno de uma forma muito significativa. Temos dois terços da costa portuguesa sob o risco de perda de alguma parte do território. Isto mostra como Portugal, apesar de estar na Europa e, portanto, muito distante do continente que habitualmente é referido quando se trata de adaptação às alterações climáticas, dos riscos da mudança climática, acaba por ser um país que tem uma grande sensibilidade para o tema da descarbonização, do low carbon, das renováveis, mas ao mesmo tempo da adaptação. Ora, para concluir, o que é importante neste acordo é que desta vez tenha tanta importância a fixação de metas de redução das emissões como a definição de mecanismos de apoio à adaptação nos países que ainda por cima são aqueles que têm menor resiliência, alguns países em vias de desenvolvimento, que nem sequer são os que mais emitem, são aqueles que mais sofrerão com as consequências das alterações climáticas. Portanto, eu acho que para termos um acordo será necessário que a adaptação tenha o mesmo nível de importância da mitigação.
E agora brevemente sobre isso, o senhor fala sobre os países que não emitem, mas que estão sob risco. Nós temos aqui na nossa comunidade dos países de língua portuguesa, estados e ilhas, que também passam por esse problema. Portugal está formulando essa nova estratégia para o crescimento verde. Eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a cooperação agora brevemente desses países de língua portuguesa, que estão basicamente, se podemos usar ou a maioria deles, uma frase mais popular, no mesmo barco.
É verdade, nós temos estado a trabalhar com os países de língua oficial portuguesa em alguns projetos de adaptação, mas também de redução das emissões. Há projetos muito bonitos onde nos orgulhamos muito de ter trabalhado de uma forma muito fraterna e muito cooperante. Por exemplo, o mapeamento, o Atlas de Energias Renováveis em Moçambique, que permitiu mapear todo o potencial de energias renováveis em Moçambique. O projeto das aldeias solares, também em Moçambique, de 50 aldeias solares que permitem eletrificar escolas e hospitais para um número muito significativo de pessoas que vivem longe dos grandes centros e, portanto, não têm acesso à eletricidade através da rede, foram constituídas estas 50 aldeias solares, mas também projetos de capacitação em praticamente todos os países africanos de expressão portuguesa, mas também Timor. A Cplp é uma comunidade que hoje tem um peso cada vez maior à escala internacional e nesta comunidade os temas de ambiente e de alterações climáticas estão a ganhar relevo. É muito interessante que se possa fazer da Cplp um espaço cada vez mais privilegiado do debate político sobre ambiente e energia. E dou-lhe dois ou três exemplos práticos para perceber porque é que é tão interessante e tão relevante olharmos para a Cplp como um espaço político relevante à escala internacional neste tema. Nós temos países na Cplp de vários continentes, com níveis de desenvolvimento muito diversos, com um mix energético muito diverso. Uns têm renováveis, outros têm nuclear, outros têm carvão, outros têm petróleo, sendo que mais de metade de todas as descobertas de oil and gas em deep offshore, em águas profundas, nos últimos 10 anos, vem de países da Cplp. E, portanto, Cplp tem um grande potencial energético nas renováveis, um grande potencial nos próprios combustíveis fósseis, tem países que serão dos mais afetados pelas consequências das alterações climáticas. Portanto, no fundo, acaba por ser um espaço que resume em si mesmo todas as situações paradoxais e paradigmáticas deste debate. Portanto, quando discutimos nesse espaço da Cplp, acabamos por ter uma fotografia das dificuldades e das oportunidades globais.
É um grande laboratório do mundo, não é, ministro?
É verdade.
Bom, a minha última pergunta agora é sobre essa questão que o senhor falou, que me chamou a atenção, dos perigos que Portugal vem enfrentando com relação ao aquecimento global, à mudança climática. O que o país já está fazendo para evitar ou para mitigar esses perigos, mesmo parte ou não parte dessa nova estratégia para clima e energia da União Europeia até 2030?
Em relação ao litoral, à costa portuguesa, temos um plano de ação que neste ano, 2014 e em 2015, vai concretizar 300 medidas de proteção de pessoas e bens. São medidas que estão previstas há muito tempo de avaliação de risco na costa portuguesa e que tem um orçamento muito significativo. São 300 milhões de euros que estamos a gastar este ano e no próximo ano para proteger pessoas e bens em zonas de risco. Ainda este inverno, tivemos que encontrar mais recursos para proteger algumas das praias e algumas das zonas costeiras de maior sensibilidade. Paralelamente, estamos a fazer um novo planeamento de avaliação de riscos para os próximos anos, para que os planos de ordenamento, o planeamento urbanístico, o planeamento do território na orla costeira, incorpore a nova informação sobre alterações climáticas. E no final deste ano vamos aprovar esta nova estratégia de gestão integrada da zona costeira. Na União Europeia, este debate sobre alterações climáticas e energia vai conhecer, agora em outubro, um momento decisivo, porque a União Europeia vai ter de tomar as suas decisões sobre aquilo que quer para 2030. Já temos metas e objetivos para 2020, mas agora para 2030. E Portugal tem tido um papel, julgo que, de liderança neste processo, porque não só temos defendido metas muito ambiciosas, 40% de energias renováveis, 40% de redução das emissões, 30% de eficiência energética, mas também temos defendido as interconexões, as interligações energéticas para termos uma Europa mais interligada na energia. Para quê? Para posicionar Portugal como um fornecedor de eletricidade renovável para toda a Europa, porque alguns dos países europeus, para atingir as suas metas muito ambiciosas, teriam de ter custos muito mais elevados. Ora, se pudermos produzir eletricidade renovável a partir de Portugal e exportar, isso é bom para esses países de destino, porque atingem as suas metas a um valor mais baixo, e é bom para Portugal porque atrai investimento e atrai projetos. Mas, por outro lado, temos também procurado, com este reforço das interligações, aumentar a segurança energética da União Europeia, fazendo entrar pela Península Ibérica, por Portugal e por Espanha, algum gás natural que poderá substituir alguma das importações que a União Europeia hoje faz de gás internacional, nomeadamente da Rússia, com os riscos de segurança energética que estão a viver na União Europeia. Portanto, Portugal está a tentar posicionar-se não só como um bom cumpridor de metas ambientais e de clima e de energia muito ambiciosas, mas cada vez mais como um fornecedor, como um hub e um fornecedor de energia para toda a União Europeia. E isso mostra como uma União Europeia mais interligada, com mais infraestruturas físicas, pode atingir níveis de emissões e de energias renováveis mais ambiciosos a um custo mais baixo.
E essa capacidade de fornecer energia para toda a União Europeia estaria pronta até quando?
Por isso é que temos fixado este objetivo de metas ambiciosas para 2030. No fundo, se forem implementadas interligações energéticas nos níveis que Portugal defende, que é 25% de interligações mínimas entre todos os países, quando hoje Portugal e Espanha têm com a União Europeia, através de França, apenas 1,6%, isto é, se pudermos ir até 25%, poderíamos duplicar a capacidade instalada de energia renovável em Portugal e em Espanha para abastecer alguns dos países europeus das suas metas renováveis. Devo dizer, aliás, que muitos dos países europeus já contactaram Portugal, perguntando se nós desenvolvemos projetos ambiciosos renováveis em Portugal, proporcionados por esses países, se aceitamos que essas metas sejam contabilizadas para esses países. Portanto, no fundo, isto é uma verdadeira revolução energética, porque, repare, um país que tem água, vento e sol encontra nesses fatores energéticos renováveis não só uma oportunidade para reduzir as suas importações de energia. Portugal, neste momento, atingiu os níveis mais baixos de dependência energética do exterior dos últimos 20 anos. Temos 70% de eletricidade renovável neste semestre na eletricidade, mas podemos ainda por cima posicionar-nos como um fornecedor europeu de eletricidade renovável. E, portanto, as alterações climáticas são um problema, mas em si mesmo apresentam um quadro de oportunidades de desenvolvimento, de crescimento, de emprego, e Portugal quer fazer parte do grupo de líderes da economia de baixo carbono.
Ministro do Meio Ambiente, muito obrigada, Jorge Moreira da Silva, pela sua entrevista à Rádio ONU. Deixa eu corrigir, Ministro do Ambiente, Ordenamento do Território e Energia. Obrigada.
Muito obrigado.